Boa tarde, dou as boas-vindas a todos os presentes. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Panasco, representante da Comissão Permanente dos Assuntos Económicos do Conselho das Comunidades Portuguesas, os senhores deputados, e vamos então dar início à audição no âmbito do grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho, que analisa nove projetos de lei que visam a alteração à composição do Conselho Económico e Social, e nesta conjuntura e análise da integração de representantes das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social. Sr. Dr. Luís Panasco, é para nós um enorme gosto tê-lo entre nós e vamos utilizar a seguinte metodologia, concedo mais ou menos 5 minutos. No sentido de dizer, mais ou menos, no sentido de ser algumas considerações quanto à questão em apreço, e depois darei a palavra aos senhores deputados, que poderão também, ao longo da sua intervenção, que será também breve, pôr algumas questões, terá a oportunidade, no final, de poder responder. Sr. Dr. Luís Panasco, a palavra é sua, quero ter a gentileza, por favor.
Boa tarde para todos. Antes de mais nada, quero dizer que o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos é o Sr. Silvério Soares da Silva, da África do Sul. Ele me leva 2 anos mais. Me parece que comeu algumas coisinhas que não deveria, algum vinho, e não se sente muito bem. Já eu acho que era para ontem, que tinha que ter a reunião. Então me pediu que, enfim, que eu viesse aqui a expor a importância que nós consideramos de que possa ser integrado alguém das comunidades portuguesas dentro deste Conselho. Como eu não tenho a documentação dos fundamentos e como também estou, de alguma forma, no âmbito parlamentário, que se leva mais por certas coisas, que às vezes pela documentação, que depois se vê, às vezes nem se lê, me permito deixar aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, em 1980, foi criado o Conselho das Comunidades Portuguesas. Naquela época, se considerava que o Conselho era para tratar assuntos da imigração e os que fomos convidados e participávamos dessas reuniões, dissemos que seria interessante, dentro das diferentes reuniões, formar uma Comissão de Assuntos Económicos. Digamos que a maioria dizia, mas assuntos económicos, o que é que isto tem a ver com a imigração? Então nós tivemos que, num plenário também, fundamentar o porquê da formação dessa comissão. Então tivemos naquela oportunidade de dizer que, quando existe imigração, existe porque é a falta de emprego e outras condições de vida no país que leva a que as pessoas emigrem. Se está bem, dificilmente se emigra. E que então nós, os empresários da diáspora, que também somos imigrantes, muitos de nós, podíamos ter algumas coisas que poderiam ser de utilidade, digamos assim, para evitar a imigração. E é nessa forma que eu mais ou menos vou a expor, nesse mesmo sentido. Porque eu acho que, se não fosse assim, não estaria aqui para dar os fundamentos e a importância que tem, que os empresários da diáspora tenham também um espaço dentro desta comissão. Digamos que a experiência que têm os empresários da diáspora, que é parecida, sem dúvida, em muitos casos, com os que estão aqui em Portugal, com um valor agregado que muitos de nós começámos de nada e tivemos que fazer empresas, e algumas delas, hoje em dia, com muita importância nos países de acolhimento. E que nós também somos muito ouvidos, também, nos países de acolhimento. Temos espaços também, e não negamos que somos de origem portuguesa quando estamos lá. Pelo contrário, fazemos questão de dizer que isso é, de alguma forma, um agradecimento ao país de acolhimento. Então, digamos o seguinte, que Nós hoje temos, nas comunidades, porque esta imigração que eu estou falando já faz 40 e tantos anos, estava dizendo empresários de êxito, empresários que têm filhos e netos, empresários que hoje têm impérios importantes económicos, que não há dúvida que muitos deles não se sujeitam, como muitos alguns ainda continuamos, em participar em eleições e ser o Conselho das Comunidades, etc., etc. Mas nós podemos, de alguma forma, talvez ter casos pontuais que talvez possam vir a dar alguma experiência também para esta comissão. É uma das formas que eu vejo que nós temos que ver coisas práticas do terreno, não muita teoria de muitos livros, senão como é que, na prática, as coisas são feitas. E é nesse sentido, novamente, que eu digo que é importantíssimo que os empresários da diáspora possam ter este espaço. Esse, digamos, é o motivo que eu estou tentando convencê-los, de alguma forma, que venha-se a ter essa representação. Se não fosse assim, não valia a pena.
Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Penasco, pelo seu contributo, pela sua exposição. Vou de imediato dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Paulo Pisco. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ver se o sistema de São hoje não falha, nós temos tido alguns percalços. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Conselheiro Luís Penasco. Tem sido uma pessoa que tem dado um contributo muito grande nesta ligação entre Portugal e as nossas comunidades e é um homem de experiência, é um empresário também e neste domínio eu julgo que ele traz uma experiência e pode dar um contributo que é de grande importância no contexto desta discussão que nós aqui estamos a ter sobre a inclusão de representantes de membros das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social. Este setor associado ao empresariado português nas nossas comunidades representa um potencial gigantesco. Pode ter uma grande influência se soubermos em Portugal conseguir estruturar as ligações adequadas para que esta relação com os nossos empresários nas comunidades possa estabelecer, pode ser de grande benefício para o nosso país. E isto implica um conhecimento e a necessidade de serem analisadas situações, tanto nos países onde os empresários exercem a sua atividade, como em Portugal, nos países onde exercem a sua atividade, porque eles têm o conhecimento de facto do país e podem, inclusivamente, fazer de ponte na ligação entre os dois países. Tem o conhecimento das instituições, tem o conhecimento da economia, tem o conhecimento dos mercados, portanto isso é um potencial muito grande. E portanto tem o conhecimento também de questões de muitas vezes que são impeditivas até de uma maior relação entre os países que tem a ver com as questões de natureza fiscal que é de importância determinante muitas vezes até no relacionamento económico entre os países. Portanto, nós estamos aqui perante um exemplo claro de como é absolutamente necessária a inclusão de representantes dos portugueses residentes no estrangeiro no Conselho Económico e Social em benefício da nossa sociedade e em benefício da coesão do nosso país. Porque certamente que haverá um ganho de causa muito grande para o nosso país se pudermos contar com essa prestação e esse conhecimento dos nossos imigrantes, eu não gosto muito de utilizar esta expressão, das nossas comunidades. Mas, sobretudo, eu acho que há um outro contributo que daqui pode decorrer, que tem a ver com o facto de a própria inclusão e o contributo ativo dos representantes portugueses que vivem fora do país no Conselho Económico e Social pode levar a que a nossa sociedade também compreenda muito melhor a importância de ter este relacionamento de proximidade com os portugueses que estão lá fora. E, portanto, eu queria saudar aqui a sua presença. Tem sido de grande utilidade este diálogo que temos tido, porque já não é o primeiro com outros conselheiros, aproveitarmos aqui a presença dos senhores conselheiros para poder ter esta troca de impressões com grande utilidade também aqui para esta comissão e para os trabalhos que estão a decorrer, para consolidarmos a opinião sobre a importância da inclusão dos representantes dos portugueses no estrangeiro. E posso dizer-lhe que decorre das nossas audições aqui, que julgo que há um consenso total relativo entre os partidos políticos sobre esta matéria, isso por um lado, mas que também na sociedade portuguesa, de acordo com as declarações que têm vindo a ser feitas aqui por diversos representantes, na sociedade portuguesa há também uma, hoje, de uma forma que eu julgo que podemos dizer clara, uma aceitação e compreensão da importância da inclusão dos representantes dos portugueses nos estrangeiros no Conselho Económico e Social. Portanto, muito obrigado pelo seu contributo também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou o Conselheiro Luís Panasco, Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Eu gostava, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PC, de o saudar e desde já também desejar um pronto e total restabelecimento ao nosso Conselheiro Silvério Silva, que por acaso esteve aqui ontem a acompanhar o Presidente da Comissão Permanente do CCP e que lamentamos, por razões de saúde, não possa partilhar este momento connosco, sendo ele o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, teria, como é evidente, até pela sua experiência na África Austral, na África do Sul, algo para nos dizer. Mas, Sr. Conselheiro, permita-me que lhe diga, nós estamos aqui e falamos muito em termos de comunidades portuguesas, há muitos recursos e circunstâncias, mas o seu caso é um caso claro do que é ser ativo em prol das comunidades, em prol da portugalidade e em prol da ligação. O Sr. Conselheiro é conselheiro, ok. O Sr. Conselheiro vem de uma comunidade muito particular, que é o Uruguai, mas eu não me esqueço, até porque tive a oportunidade de visitar in loco essa situação, enquanto Secretário de Estado das Comunidades, é que o Sr. Conselheiro está por detrás de um trabalho de rede na América do Sul, do Cone Sul, que une interesses das comunidades portuguesas no Brasil, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Ou seja, este é um trabalho notável, porque nós muitas vezes temos as nossas comunidades em cada país e gostaria aqui também, em nome do meu grupo parlamentar, felicitá-lo por esse trabalho que permite criar na América do Sul uma forma de trabalhar e de interligação entre os diferentes países e isso tem que ser referido. Por isso, quando fala do peso do mundo empresarial das comunidades portuguesas, tem alguma autoridade para o fazer, porque para além, exclusivamente, da situação uruguaia, tem como é evidente conhecimento do peso que as nossas comunidades no plano económico e empresarial têm em países quase tipo continente como o Brasil, ou mesmo como a Argentina e outros países da América do Sul, com fortes comunidades portuguesas. E dizer por isso que da sua intervenção retiram-se três coisas perfeitamente essenciais. Primeira, concordância com este projeto de lei, que tem há vários anos, já passou noutras legislaturas, e hoje regozijo-me pelo facto de alguns começarem a tomar consciência de uma realidade. Pena foi termos esperado tantos anos para estes consensos, eu não me importo de o repetir, porque há outras matérias em que gostaríamos que esses consensos acontecessem. A segunda, falar da experiência, porque realmente a experiência das comunidades portuguesas, muito particularmente na área económica, na ligação com Portugal, com o potencial que tem para a internalização da nossa economia, para as exportações portuguesas, para o investimento em Portugal, eu acho que só teríamos a ganhar que num órgão que define políticas económicas e sociais, tivéssemos gente que pudesse partilhar precisamente essas experiências e demonstrar àqueles que cá estão, que têm uma visão muito nacional dos temas que são abordados, dar também um contributo. Quem vem de fora conhece outras realidades e que tem, como é evidente, uma visão comparativa que me parece a mim muito útil, porque quando mais experiências temos num grupo que trabalha sobre uma matéria, mais possibilidades temos de ter os elementos suficientes para tomar uma boa decisão. E, portanto, eu acho que o Sr. Conselheiro disse tudo aquilo que nos era caro, mas, sobretudo, congratular-se pelo facto de, muitos anos depois, o Conselho Económico e Social já tem muitos anos, podemos vir a ter representantes das comunidades portuguesas, ou seja, que um órgão que define políticas não se esqueça daqueles que estão no estrangeiro. agradecer-lhe a sua intervenção, agradecer-lhe as palavras que aqui nos deixou e, sobretudo, agradecer-lhe hoje o que disse aqui da sua experiência pessoal em apenas 4 minutos. Imagino o que é que não seria a sua experiência pessoal e de outros conselheiros num órgão como o Conselho Económico e Social. Temos todos a ganhar, eventualmente, o Conselho das Comunidades que seja mais credibilizado, o próprio Parlamento que faz algo que já devia ter feito há uns anos atrás, mas quem ganha não somos nós, quem ganha são os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Dr. Luís Panasco neste grupo de trabalho que analisa a alteração à composição do Conselho Económico e Social. Dizer e realçar numa primeira linha a importância que o Partido Comunista Português dá a este Conselho Permanente das Comunidades, particularmente num contexto que estamos a assistir de imigração massiva. Dizer também que, enquanto órgão consultivo do Governo, este Conselho Permanente, nomeadamente no que estávamos a falar em relação à imigração e às comunidades, desempenha um papel que nós consideramos muito importante e mesmo insubstituível. Posto isto, deixar também de uma forma muito clara que a posição do PCP, do Partido Comunista Português, acompanha a integração do Conselho das Comunidades no seio do SES. Pensamos de extrema utilidade, ainda para mais nos tempos e no contexto atual, uma voz ativa deste mesmo Conselho no seio do SES. Mesmo porque aquilo que assistimos diariamente e que acabámos aqui de assistir é todo um conjunto de preocupações demonstradas tanto pelo Partido Socialista como pelo PSD e pelo CDS em termos formais, mas na prática, no dia-a-dia, as aspirações e aquilo que são as expectativas dos imigrantes e dos seus representantes através do Conselho Permanente das Comunidades não é atendido. Porque, ainda bem recentemente, o Partido Comunista Português apresentou um projeto de lei que, no nosso entendimento, corrigia insuficiências e mesmo alguns obstáculos no dia-a-dia dos imigrantes e da ação da CCP, do Conselho das Comunidades Portuguesas, em prol dos imigrantes, e esse projeto de lei foi chumbado pelo PSD e pelo CDS, portanto, pelos partidos que suportam o Governo. Ao longo destas audições temos repetido este facto incessantemente porque pensamos que é necessário os imigrantes portugueses perceberem aquilo que é os discursos, os grandes jantares, os grandes eventos e os discursos de circunstância, mas depois que na prática nós percebemos que nada é feito, pelo contrário, é notório o desinvestimento nos consulados, em funcionários, nos funcionários consulares, naquilo que é o atendimento e o entendimento do PCP, que devia ser o serviço prestado pelo Estado português aos imigrantes e que, de facto, não é. Podíamos até falar e podíamos até abordar aqui de uma forma muito clara aquilo que são o desinvestimento nos cursos de língua portuguesa, de língua e cultura portuguesa. De tudo isto, ressaltar, além desta enorme contradição, e mais grave, e mesmo para finalizar esta linha de pensamento, aquilo que foi os fechos de consulados e embaixadas por todo este mundo fora. Nós consideramos que os portugueses que estão na diáspora, que estão no estrangeiro, são tão portugueses como os que vivem aqui e merecem todo o respeito, nomeadamente pelos últimos governos que não o tiveram. Mais uma vez agradecer a presença do Dr. Luís Panasco e realçar o facto de que teremos em atenção aquilo que foi a sua exposição e os seus contributos neste grupo de trabalho, tanto que analisa a alteração à composição do Conselho Económico e Social.
Muito obrigada, Sr. Deputado David Costa. Vou de imediato passar a palavra ao Sr. Conselheiro Dr. Luís Panasco para tecer as considerações que achar por conveniente. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Antes de mais nada, pediria que me tratem de senhor, porque eu estou num país onde era muito republicano e o assunto de doutores e excelências lá não existe. Presidente é o senhor Presidente da República. É apenas uma anedota para que depois do almoço não nos durmamos. Mas, enfim, eu acho, desculpa que vou-te responder a ti que sou um rapaz novo e eu já tenho 72 anos. É o seguinte, é verdade que nós continuamos com alguns problemas, a nível de vários fatores. Mas posso-lhes dizer o seguinte, há 30 e tantos anos, os diplomatas, quando nós como comunidade íamos visitá-los, eles só falavam da história do rei de Portugal, isto aqui do outro, de conteúdo, estávamos uma hora ali, às vezes até quase, naquela época não dormia porque era mais novo, se fosse hoje não dormia. E hoje os diplomatas portugueses sabem que para receber o seu salário têm que fomentar negócios de intercâmbio, etc, etc. Nesse sentido tem vindo uma evolução favorável. Favorável. Não digo que são todos, não é? Mas a maioria já vão com uma vontade de fazer coisas que é bem diferente. Também o mundo hoje, antigamente os diplomatas é para levar aquelas cartinhas muito secretas, hoje temos e-mails e coisas assim, já nem precisa. Quer dizer que tem que se dedicar concretamente o que eu intento dizer aqui, e foi o mesmo fundamento que usei nos começos quando nós formamos o Conselho das Comunidades. Temos que viver a vida em forma real. Temos que ver como é que se fomenta o intercâmbio de conhecimento económico, etc, etc. Tudo aquilo que nós sabemos. E eu acho que os portugueses, os empresários portugueses, e não só empresários, temos técnicos, etc, etc, que estão lá fora, têm muito a dar de aporte e de ajuda. Enfim, agora, o assunto é que nós temos que encontrar o que estes dois amigos aqui falaram muito bem de mim, etc, etc. Somos muitos. E quero dizer que o seguinte, que o assunto é, muitas das vezes, uma parte da imigração saiu de Portugal e saiu com um sentimento não muito honorável. Saiu com um ressentimento que alguns ainda hoje têm alguma coisa. Então, fazer investimentos... Não, vai descansar. Já me ponderaste até demais. Parece já... Vou-me convencer que sou o rei não sei das quantas. Bom, estava dizendo que, enfim, que tem essas coisas, por isso eu acho que a aproximação entre os daqui e os de lá, temos que intentar fazer que todos somos do mesmo sangue. Por isso eu acho que, concretamente, o Parlamento português deve, talvez, encontrar alguma forma também de fazer política de Estado lá fora. Porque é importante para quem está lá também conhecer os senhores deputados, conhecer o poder, etc, etc. Este assunto nosso do Conselho, reunindo-nos dentro da Assembleia da República, etc, etc, trouxe uma grande aproximação. Acho que estamos evoluindo. Por isso digo que nós, isso sim, já falo no nome talvez de outros, temos as câmaras de comércio. Algumas são portuguesas, só portuguesas. É mais isso no Brasil. Mas as câmaras de comércio, elas são dos portugueses e são dos residentes que estão no país de acolhimento. Quer dizer que a nossa participação com empresários dos países são fundamentais. Porque hoje em dia o produto não interessa. Interessa o preço, a qualidade e o conhecimento, muitas vezes, do que é que cada um produz. Digo que isso é a realidade. E nós temos tudo isso já montado. As câmaras de comércio no Brasil têm um poder fantástico, mas são de 20 anos para cá, que estão, de alguma forma, crescendo. Quer dizer, tudo isso eu acho que vem em bem de tudo isto. Por isso a minha mensagem é, o Parlamento também tem que, de alguma forma, nessas reuniões que nós temos, ter alguma representação para que dê a imagem que vira Portugal é importante para Portugal. E acabo aqui, porque senão não acabo mais. Tive uma intervenção curta, mas faço uma muito larga.
Não, de forma alguma. Foi um enorme prazer para todos os membros deste grupo de trabalho que analisamos a integração de dois representantes das comunidades portuguesas no âmbito do Conselho Económico e Social. O Sr. Conselheiro Luís Panhasco, foi para nós um enorme prazer, deixou aqui um importante testemunho, a sua experiência e não só a importância dos nossos empresários na diáspora, o que eles fazem pela afirmação do nosso país, dos nossos valores, da nossa economia, bem como outros aspectos que aqui foram analisados. Agradeço-lhe muito, desejo também as melhoras do Sr. Presidente, que recupere rapidamente e creia-nos sempre ao dispor. Este grupo de trabalho manterá esta ligação também, de certo, às comunidades, porque foi com muito gosto que tivemos aqui um trabalho muito interessante com muitos representantes de vários órgãos das comunidades portuguesas. Bem-haja, até uma próxima oportunidade e felicidades.